Uma pessoa foi ler o livro A Busca do Eu Superior, de Paul Branton, que foi indicado aqui numa partilha passada. E ela ficou em dúvida com respeito à questão do livre-arbítrio. Isto é, nesse livro, Paul Branton diz que sentimos necessidade interior imperiosa a qual não podia desobedecer. Então, se nós temos livre-arbítrio, como é que temos que obedecer a uma coisa que vem de dentro? Isto é outro ponto evolutivo. Na busca do eu superior, chega um momento que você deve renunciar ao livre-arbítrio. Mas isto é um processo já mais ou menos adiantado. Então, renunciar ao livre-arbítrio é para quem já usou corretamente o livre-arbítrio, criou bom karma pelo uso correto do livre-arbítrio, e então ele supera, ele transcende esta fase de livre-arbítrio. Mas é através do livre-arbítrio que nós aprendemos a escolher. E nós, aperfeiçoando o nosso livre-arbítrio, no final, escolhemos obedecer ao eu interno e não mais agir pelo livre-arbítrio, compreende? É outra etapa, é outro processo. Então, normalmente, se diz que você precisa aprender a usar o livre-arbítrio, precisa aprender a escolher entre aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que é útil para você e aquilo que é útil para o grupo. Então você tem que aprender. Você tem algo que é útil para você e você participa de um grupo. Então precisa ver se aquilo é útil para o grupo. É um livre-arbítrio já um pouquinho mais adiantado. Então você vai aprendendo a usar o livre-arbítrio. E no fim, o seu livre-arbítrio te diz: pare de lidar comigo e vá seguir o seu eu superior. É outra etapa. Então, na busca do eu superior, primeiro você aprende a usar o livre-arbítrio e depois você renuncia ao livre-arbítrio. É outro ponto evolutivo. Por isso que se pediu que lessem esse livro, porque ali existem vários pontos nessa caminhada. Então, ali diz que não podia sequer desobedecer aquilo que vinha de dentro, porque ela já tinha feito esse caminho, já tinha se contatado. Durante o livre-arbítrio, nós temos grandes possibilidades de acertar e grandes possibilidades de errar. Então temos que aprender a lidar com isso, temos que aprender errando para depois decidir se voltar para dentro e perguntar tudo lá para dentro. É outra etapa, por isso que se indicou o livro, para a gente não ficar permanecendo no nível de livre-arbítrio, mas saber que depois que a gente aprende a usar o livre-arbítrio, tem outras etapas. E tem essa etapa em que a gente escolhe não mais usá-lo. Mas, para não usar o livre-arbítrio, precisa que já se tenha outra voz. Senão se fica desgovernado. E uma pessoa está perguntando, no momento atual da transição, qual está sendo a manifestação de Mictlantecuhtli nos planos materiais? Nos planos materiais, Mictlantecuhtli está para formar um monastério no plano físico, lá na sua área. Este monastério terá o nome de Monastério do Sol. E já existem monges da Ordem Graça e Misericórdia aguardando o chamado para irem para o Peru fundar este monastério no plano físico. Estão aguardando o chamado, isto é, devem estar sendo preparados interiormente para isso. Esses monges ainda estão no Brasil, mas já existe o nome deles para irem lá formar este monastério. A pessoa diz que em todas as orações grupais, quando elas estão bem desenvolvidas, eu sinto um grande calor, mesmo que o tempo esteja frio. Por que que isto acontece? Então, esse calor é um desenvolvimento da sua energia etérica. A oração move a sua energia etérica ela começa a se desenvolver, então você sente este calor etérico. E uma pessoa pergunta se existem hierarquias diferentes para cada grupo. Por exemplo, um grupo evangélico, um grupo católico, um grupo espírita, tem hierarquias específicas que sintonizam com aquela vibração ou são essas mesmas conhecidas por nós? Sim. Se são grupos positivos, se são grupos da luz, tem sempre uma hierarquia que os inspira. Agora, há hierarquias que cuidam de vários grupos ao mesmo tempo. E quando acontece isto, em geral, esta hierarquia se dá um nome diferente em cada grupo, para não confundir as nossas mentes. Por exemplo, Antuac, que nos orienta e que é responsável por Figueira, Antuac é guia de outros grupos no Oriente Médio, mas lá tem outro nome. Tem outro nome porque lá o ensinamento tem uma forma diferente. Tudo é ensinamento positivo e da luz, mas tem uma forma diferente. Aqui, Antuac nos guia da forma como vocês veem. Lá no Oriente Médio, um determinado grupo é ortodoxo. Então é bem diferente daqui. Isto quer dizer que Antuac é um guia bastante amplo. Tanto pode conduzir-nos nós que não temos religião, como podem conduzir um grupo de religião ortodoxa, vestidos de ortodoxos. De forma que a mesma hierarquia pode estar trabalhando em diferentes pontos do planeta com nomes diferentes. Como pode estar ao mesmo tempo trabalhando fora do planeta, fazendo um trabalho extraplanetário. E ali os nomes são sempre diferentes. Outra hierarquia que nós conhecemos como Cthulhu, com outro nome, ele conduz grupos espíritas positivos da luz. E quando nós perguntamos se deveríamos ler as coisas do grupo espírita, nos responderam não. Aquilo é para eles. A leitura de vocês é outra. Mas é a mesma hierarquia. E nós temos que aprender a sermos universais, não sermos sectários, não sermos rígidos. Porque a consciência é una, é única. Então precisamos nos sintonizar com a consciência única e ver qual é o nosso momento, de onde estar e o que estar fazendo. Agora, isto é guiado pelo nosso eu interno. A personalidade e a mente não sabem nada destas coisas. É preciso que nós nos unamos com o nosso eu interno para saber onde devemos estar, o que estamos fazendo, não é? E até quando estaremos fazendo. Então, a guiança vem de dentro. E as hierarquias com diferentes nomes nos auxiliam aqui fora. Repito, desde que sejam núcleos positivos. Porque os que não são positivos são regidos por hierarquias que não são da luz. E uma pessoa está perguntando, para as células de um corpo cuja alma desencarnou, o que é mais conveniente, cremação ou a prática comum de sepultamento? Isto é preciso ver caso por caso. Isto não é igual para todos. O hábito de se cremar é higiênico, do ponto de vista de não haver tanta contaminação na terra do planeta. Isso é um hábito de higiene. Mas há casos em que deve haver sepultamento. E não sabemos qual é o caso de cada um. Cada um é que tem que ver consigo qual é o seu caso. E para isso será necessário que a gente fique imparcial nesse assunto. Fique imparcial, porque há muitos argumentos que dizem que nós devemos ser cremados, e nós conhecemos bem esses argumentos, que estão inclusive escritos no tibetano, mas há casos em que é recomendado o sepultamento. E o que podemos compreender pelo lema: conhecer, querer, ousar, calar. Então, isto é um processo. Conhecer, querer, ousar, calar. Em certos momentos, podemos nos encontrar diante desse lema e compreender o que ele quer dizer. Conhecer, obviamente, quer dizer conhecer a lei, conhecer uma lei. E quando você conhece uma lei, você quer. Quer o quê? Vivê-la, cumpri-la. Ousar vem em seguida. Porque quando você conhece uma lei e quer vivê-la, você tem que ousar para transcender a si mesmo. Porque muitas vezes todo o seu material fica contra aquilo. Todo o seu material é contrário. Então você precisa ser ousado para cumprir a lei. Precisa ter ousadia e assumir que todo o seu material humano, seu material terrestre, poderá não estar de acordo. Então você tem que ser ousado. E depois tem que calar, isto é, confirmar a sua transformação em silêncio, no silêncio. Ninguém precisa assistir o que está acontecendo com você. Calar, porque a sua experiência pode não ser referência para um outro, que vai ter outra experiência nesse assunto. Então você tem que aprender a ficar calado, porque nem sempre a sua experiência é útil para o outro. E você tem que ter luz para saber se é útil para um outro. Então calar é a regra. E só falar da própria experiência quando isto for útil para o outro, quando isto for ajudar o outro. Então você, na regra, se cala. E aí aguarda se vem algum sinal que aquilo é para ser transmitido. Aqui tem uma experiência interessante num encontro de oração. A pessoa estava no encontro de oração e viu um coração. E dentro do coração estava uma cruz com os quatro braços iguais. E no centro de tudo isto apareceram duas pombas, uma em frente à outra, se olhando harmoniosamente. E ela quer saber o que isso significa. Então, durante o encontro de oração, e durante a sua oração, você foi passando por um processo, e essas duas pombas significavam as duas polaridades, a masculina e a feminina, que dentro de você estavam se harmonizando. E numa próxima etapa, essas polaridades já começam a se fundir, representadas por duas pombas se olhando. Então, o masculino estava olhando para o feminino em você, o feminino olhando para o masculino, e as pombas são um símbolo positivo. Estão representando que essas polaridades vão se harmonizar e depois vão voar harmonizadas. Esses encontros, principalmente os encontros de oração, quando nós estamos ali realmente, quando estamos muito presentes ali e fomos guiados para estar nesses encontros, sempre acontecem processos interiores muito importantes. É que nem sempre a gente tem consciência do que acontece, porque está sendo informado externamente. Então, às vezes não se percebe o que está acontecendo. Mas, depois que o encontro termina, e depois que a gente volta para o dia a dia, acaba notando que algo aconteceu. Aconteceu porque as nossas atitudes estão diferentes. É nas nossas atitudes que nós vemos se estamos realmente nos transformando. Então, se você participa de um encontro de oração, quando sai, você está com atitudes diferentes, quer dizer que você foi trabalhada no encontro. E uma pessoa está preocupada com alimentação. E ela diz: se eu busco uma alimentação sutil e livre de todo tempero, é assim? Porque há temperos nas cozinhas. E por que se cultivam os temperos? O que a gente procura e busca é não pensar em alimentação. Não é quando está diante de alimentação ficar analisando e até pensar que a gente vai plantar temperos. O que a gente busca é não pensar em alimentação e não se preocupar com alimentação. Se a gente está grato diante daquilo que recebe, a gente é muito ajudado a comer qualquer coisa. Claro que em certos processos de purificação, em certos processos evolutivos, a gente deixa de usar produtos animais. Agora, alguns temperos podem ajudar a ressaltar a qualidade dos alimentos. E alguns temperos, se são usados com intuição, podem até ressaltar essas qualidades e complementar certos alimentos segundo aquilo que a gente necessita. Porque um alimento pode não ser completo para nós. E algo que você adiciona pode completá-lo para você. Então, isto é algo que tem que se ver com a intuição, que tem a ver com a intuição. O que não deveria acontecer é se você adiciona algum tempero, ele mudar, ele desfigurar o sabor daquele alimento. Então, precisa não só a intuição, como precisa saber medir o que se coloca ali. Porque ele pode completar o alimento, ele pode ajudar alguém a receber o alimento, mas ele não deve mudar o valor do alimento. E para mudar o valor do alimento, então, sinal que você devia estar comendo outra coisa. Então, o tempero não é para desfigurar o alimento, mas é para ajudar ou para completá-lo se for necessário. Claro que, embora a gente não deveria pensar em alimento, não, mas devia acertar com gratidão aquilo que está oferecido, aquilo que chega, alguns devem evitar aqueles alimentos que pesam muito e que ralentam a digestão. Isto é uma coisa que a gente pode ter presente. Então, diante do que é oferecido, se algo em você vai demorar muito para ser digerido, você escolhe outra coisa diante do que está servido. Mas isso não é obrigatório. Porque o nosso aparelho digestivo não deveria funcionar o dia inteiro. E como é que você evita que ele funcione o dia inteiro? Não comendo coisas pesadas, né? E outras coisas também não comer o dia inteiro. Você ter um horário para comer. Isto é um princípio de saúde do corpo, você ter um horário para comer. Então, se você tem um horário e se você evita coisas pesadas, não porque você não goste de coisas pesadas, para o seu aparelho digestivo não ficar trabalhando dia e noite. Isto é um princípio, porque é bom que o nosso aparelho digestivo tenha também o seu repouso e não que fique continuamente trabalhando. Isso são princípios que a gente pode observar. E se a gente tem um regime onde não se come nada pesado, onde não se come produtos animais, nós deveríamos nem pensar em alimento. Só agradecer por aquilo estar ali. E quando você ingere um alimento com gratidão, ele faz um efeito. E se você ingere um alimento mecanicamente como um animal, aquilo faz um outro efeito, ou melhor, pode não fazer o efeito que poderia fazer. Depende da sua atitude. Então, o importante é a atitude, não é tanto a escolha do alimento. O alimento pode estar muito bem escolhido, tudo perfeito, mas se você não come com gratidão, se você recebe aquilo como um animal recebe o alimento, aquilo faz um efeito relativo. Então, é muito importante a nossa atitude diante do alimento. E dessa atitude se inclui não ter o menor interesse por aquilo. Não estar atrás de alimento. Isto é bom a gente saber, porque aqui as pessoas às vezes perguntam sobre alimentação e a gente não vem aqui para comer. A gente vem aqui para outra coisa. Então, espera-se que o que está apresentado na mesa não pese para o nosso aparelho digestivo e que não sejam produtos animais. O resto deve ser secundário. Uma pessoa teve um despertar um pouco violento, porque ele entrou muito bruscamente no corpo. E ele está perguntando se a alma dele sofreu por isso. Entrar violentamente no corpo é normal quando se usa despertador. Então, usar despertador é uma das coisas piores que a gente pode fazer na hora que desperta. Agora, para não usar despertador, isto é, para não ser despertado desta forma, porque um despertador chama os corpos sutis, de repente eles têm que entrar violentamente no corpo. Para não usar despertador, nós teríamos que ter já um certo relacionamento com o nosso corpo e pedir ao nosso corpo que desperte a uma certa hora. Isto é possível. E àquela hora o corpo desperta. Agora, para chegar a isso, precisa uma vida correta com o corpo. Precisa uma convivência com o corpo correta. Isto é, o corpo deve estar tendo as horas de sono que precisa, o alimento correto. O corpo deve estar tendo os movimentos que ele necessita. Então você faz aquilo que leva o seu corpo a entrar em harmonia. Você dá as horas de sono que ele precisa. Enfim, você cuida dele para que ele esteja bem. E se ele estiver bem harmonizado e harmonizado com você, com a sua mente, você diz, olha, amanhã às 5 horas eu devo acordar. E 10 para 5, 5 para 5, você já está acordando. Agora, precisa um relacionamento com o corpo. Então, esse despertar deve ser natural. A consciência do corpo deve participar desse despertar. E assim fica tudo equilibrado. E uma pessoa faz viagens. E ele, sempre viajando em bicicleta, ele tem a oportunidade de ver as condições em que o planeta se encontra e tem observado tudo aquilo que o homem faz para depredar o planeta. E ele então está ficando muito preocupado com isto. Não precisa a gente viajar de bicicleta para ver isto, porque isto a gente vê que, em que estado está. Que estado está? E se a gente viaja a pé ou se viaja de bicicleta e se está atravessando lugares que estão muito sacrificados, não teríamos que ter um espírito de observação e de crítica, porque é aquilo que a gente emana. Então, se a gente está caminhando por ambientes que estão assim sacrificados, é muito importante que ali a gente esteja bem harmonizado, bem tranquilo, inclusive vendo aquilo. E isto deve ser um estímulo para a pessoa para orar, porque os seus corpos sutis podem fazer algum trabalho enquanto o seu corpo físico dorme. Então não adianta você constatar como estão as coisas. Você ore para aquilo que não está em ordem, entre em oração, faça um trabalho de oração, dê a sua contribuição e esqueça. Você está trabalhando e aquilo irá para o que for mais necessário. E se você estiver neutro diante do que está acontecendo, mas disposto a servir, enquanto você está em oração, ou enquanto você aparentemente não está fazendo nada, um corpo sutil seu pode ir trabalhar, pode fazer alguma coisa. Então, parece que a gente não pode fazer nada, mas pode. Você entra em oração e os seus corpos vão fazer algum trabalho, eventualmente, que fisicamente você não pode fazer. Agora, que trabalho, nem precisamos saber. O importante é que os corpos estejam livres para fazer esse trabalho. E uma pessoa gostaria de saber um pouco mais a respeito do voto de austeridade, que é um dos votos monásticos. Austeridade não significa privação, porque a privação pode desequilibrar os corpos. Austeridade não é privação. Para nós, austeridade é usar só o necessário. Então, se você precisa de 20 gramas de arroz, não coma 21 gramas, coma 20 gramas. Isto é austeridade. Agora, se você sabe que precisa de 20 gramas e come 15, você também está faltando com austeridade. Você tem que se servir do necessário. Cada um de nós tem aquilo que é necessário. O mundo está todo desequilibrado porque nós usamos mais do que o necessário. Então, aquilo que você está usando além do necessário deve estar faltando para outra pessoa. Então, é preciso lançar a mão só do necessário. Mas a austeridade não trata só disto, só de coisas materiais. É preciso também usar a austeridade não só fisicamente, mas nas palavras, nos pensamentos, nos sentimentos, nós teríamos que ser austeros. Isto é, pensar o necessário. O que é que eu tenho que pensar neste momento? Então eu penso o que eu tenho que pensar. Se começa a vir aquele enxame de pensamentos, isto é falta de austeridade na mente. A mente não é austera. A mente pensa o que ela não quer. A mente pensa sem que eu controle. Eu vejo os pensamentos passar e nem sei de onde vieram, nem sei o que são, estou pensando. Isto tudo é falta de austeridade mental. E assim no plano dos sentimentos. Agora, se nós somos austeros no plano físico, isto é mais simples, é mais fácil, porque é mais visível, é mais perceptível. Ser austero na mente já é um assunto mais delicado. E se você se prepara com austeridade no plano físico, você já vai abrindo caminho para uma austeridade emocional e para uma austeridade mental. Você começa do plano físico e depois isto vai se estendendo. Mas é usar só o necessário. Uma pessoa diz: gostaríamos de saber como a psicologia esotérica ou como a psicologia formal poderá ajudar no alinhamento dos corpos. O que nós chamamos de psicologia esotérica foi uma série de ensinamentos, uma série de informações que um mestre tibetano passou telepaticamente para Alice Bailey e intitulou Psicologia Esotérica. E essa psicologia esotérica não só não foi assumida pelas estruturas da psicologia terrestre, não só não foi assumida, como ficou desconhecida. Ninguém notou a presença deste livro, salvo um ou outro. Então, desta psicologia esotérica, saiu uma corrente, pelo menos, uma corrente de psicologia que tentou se alastrar pela Europa, chamava psicossíntese. Era psicologia compilada com base na psicologia esotérica por um psicólogo espiritualista. Então existe a psicossíntese. Mas a psicologia formal, que a gente chama de psicologia material, esta psicologia não absorveu muito. Em alguns casos, muito raros, estão admitindo a existência da alma. E em outros casos, mais raros, admitem a presença da mônada. Mas psicologia esotérica é algo que na prática não existe. Nós é que temos que, para sair desta psicologia material, que faz parte da educação, não é? Que faz parte da educação oficial, para nós nos liberarmos disso, precisa que a gente vá se interiorizando, porque aí vai encontrando os caminhos interiores, aparentemente ocultos, não? Para a gente lidar com a nossa alma. Porque psicologia, segundo a origem, seria lidarmos com a alma. Lidarmos com a alma. Então, se você é um psicólogo, mas nem sabe o que é alma, não ajuda o outro a encontrar a alma, então você não está fazendo psicologia. Você está fazendo um trabalho seu. Mas psicologia quer dizer alma, quer dizer lidar com a alma. De forma que aqui no Ocidente as coisas são muito atrapalhadas. E nós temos que, às vezes, irmos buscar certas coisas, no caso de Alice Bailey, no Tíbete, não é? E existe este tratado de psicologia esotérica. A psicologia vai evoluindo. Então, se na psicologia eu estou buscando contato com a alma, eu tenho que alinhar os meus corpos. Então, é um grau de psicologia. Quando eu já alinhei os meus corpos e quando eu já estou relativamente guiado pela alma, o processo psicológico muda. Muda o processo psicológico. Depois, quando eu já estou bem coligado com a minha alma, psicologia é completamente diferente. Então, a psicologia vai evoluindo à medida que você se integra na alma. Agora, da alma em diante, começa uma coisa que denominam psicologia espiritual. Mas o espírito não é a alma, então não é mais psicologia. Isto já é um outro tipo de alinhamento, já é um outro tipo de vida, já é um outro tipo de comportamento. E à medida que nós vamos desenvolvendo, vamos aprendendo a lidar com dificuldades dos outros e com as nossas também, com as dificuldades dos nossos corpos, por exemplo. E começa a ver as dificuldades dos seus corpos diferente. Começa a tratar os seus próprios corpos diferente. Então é um trabalho bastante importante, que o tibetano tentou introduzir, mas parece que o materialismo não absorveu isto o suficiente. Isto aconteceu também com Mestre Moria. Isto aconteceu também com a obra de Mestre Moria. Vocês todos sabem que existem os vários tratados de Agni Yoga, que é o Yoga do Fogo, que é o Yoga que nós deveríamos estar usando, exercitando. Isto ficou completamente despercebido, a não ser em raros grupos. Aqui, nas partilhas, nós sempre procuramos introduzir leis do Agni Yoga. E, às vezes, as leis do Agni Yoga estão por trás de muitas coisas que a gente trata aqui. Mas, em geral, isto ficou também completamente marginalizado. A humanidade teve muitas oportunidades de evoluir realmente, em diferentes raios. Porque o raio da psicologia esotérica do tibetano é um raio, e o raio do Agni Yoga de Mestre Moria é outro raio. Então não faltou ensinamento para raio algum. Existem ensinamentos para todos os raios. Nós não temos desculpa de não conhecermos certas leis. Uma pessoa está perguntando se ele ficar orando o tempo todo, se com isto ele está se coligando com as hierarquias. Sim, atitude de oração é uma atitude de quem está querendo transcender o plano em que está, não é? Então, eu estou orando, eu estou transcendendo o plano em que eu estou, transcendendo certas situações, estou buscando uma situação mais elevada se eu estou dirigindo as minhas orações para o alto. Sempre que você está conscientemente buscando um crescimento interno, quem ajuda você a fazer isso são as hierarquias. De forma que isto é como se você estivesse fazendo um chamado, um pedido de ajuda, mesmo que não seja tão consciente. Mas se você se põe a orar, você está se aproximando daquilo que está num nível mais alto, daquilo que está num nível além daquele nível em que você está. Então, automaticamente, se pode dizer assim, você está entrando em contato com energias superiores, com forças superiores. E se existe alguma consciência superior, algum ser superior que está em função de ajudar a Terra, ele percebe a sua oração, ele sente a sua oração chega até ele. E quando estou realizando alguma tarefa prática, como limpar um banheiro, também eu estou orando? Sim. Se você, antes de cumprir a tarefa, antes de começar, ou se durante a tarefa, você está oferecendo aquilo como oração, você está orando. Agora, o fato de você limpar um banheiro não quer dizer que você esteja orando com aquilo. Precisa que você ofereça aquilo como oração. Então, eu não posso estar orando o tempo todo, formalmente, porque eu tenho várias coisas para fazer. Muito bem. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que parar para orar. Então, eu ofereço aquilo que eu devo fazer como oração. Agora, tem certas coisas que a gente faz que são oferecidas como oração e que agem como oração. Mas tem certas coisas que não tem como agir como oração porque não são coisas positivas. Então não é tudo que você faz. Você oferece a sua vida como oração. E quando você faz esta oferta, você tem uma resposta. E então sua vida pode ir mudando. O que você faz tem outra qualidade. Você ofereceu como oração. E aí entram as forças da oração, que são forças de penetração em vertical. Então comece a elevar tudo que você está fazendo, comece a elevar a sua vida. Agora, esta mesma pessoa que está fazendo outras perguntas a esse respeito pode considerar o seguinte: quando nós despertamos do sono, primeira coisa que se pode fazer é dizer: ofereço todo o meu dia como oração. Ofereço tudo o que eu fizer como oração. Mas aí precisa completar este trabalho. Na hora que vai adormecer, antes de dormir, recapitule o seu dia e veja: mas aqui eu fiz como oração, aqui eu esqueci. Aqui eu ofereci como oração. Examine o seu dia, para você ir criando este mecanismo. Assim você vai criando esta forma de ser dentro de você. Mas aí precisa que você, antes de mais nada, quando desperta, ofereça tudo como oração. Ofereça o seu dia, ofereça tudo o que você vai fazer. E se você faz isto, diante de uma ação negativa, alguma coisa começa a se mexer em você. Diz, começa a se mexer. Então você tem mais controle sobre aquilo que seria negativo. Porque você ofereceu o dia como oração. Então se naquele dia você está falando à toa com uma pessoa, falando coisas que não têm a menor utilidade, e ainda fica criticando o outro, ali aquela oferta que você fez desce na tua consciência e diz: o que você está fazendo? Isso é oração? Nós vamos educando o nosso mecanismo. E assim, antes de adormecer, não é? Vamos dizer: mas eu orei o dia todo? Não, esqueci. Não me lembrei. Mas o que que eu fiz? Entrou na categoria de oração? Examine. Vá desenvolvendo este mecanismo. Porque aí os nossos atos, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas palavras, tudo muda de qualidade. Isto tudo entra num outro plano, entra num outro ritmo. E se vê logo se um indivíduo realmente ora. Porque qualquer tipo de oração é muito bom, é útil. Mas se vê, sim, se um indivíduo vive em oração, se vê. Pelo ritmo dele durante o dia, se vê se ele está orando ou se ele está esquecido disso. Se ele ofereceu isso como oração ou não. A oração é muito básica, E a hierarquia tem repetido, é difícil que a hierarquia repita as coisas, hein? A lei é falar uma vez só. E eu não sei, eles estão seguindo outra lei e não cansam de repetir. É sinal que é muito urgente, Porque eles sabem que a gente não ouve. E que para ouvir, precisa ouvir muitas vezes. Eles sabem disso. E nessa situação de emergência, estão levando isso em consideração. Olha, aqui não tem partilha que a gente não fale de oração nos últimos tempos. E ninguém fica cansado. É sinal que é atual para nós falar disto. É atual. É atual e que isto precisa ir penetrando na nossa consciência. Até chegar nos corpos. E quando chega nos corpos, aí os corpos vão dizer: ah, estou cansado, tem outra coisa que fazer, aí você tem que começar a trabalhar os corpos. Esses são trabalhos da vida. São trabalhos da vida. Uma pessoa recebeu a praxis vertebralis e à noite, numa barraca onde ela estava instalada, ali chovia muito e as situações físicas não eram boas, não? Numa barraca, numa chuva, tudo alagado, e ele tinha recebido a praxis. E ele observou que naquela situação ele tinha a sua percepção alargada, começou a perceber outras coisas. Então veja como esse trabalho da praxis, quando é bem feito e quando nós estamos em boas condições de recebê-lo, como esse trabalho influi sobre nós e como esse trabalho é importante. E nós teríamos que nos abrir um pouco mais para esse trabalho. Não só atrairmos seres que possam aprender este trabalho, como nós nos dedicarmos a este trabalho se em algum momento aparece alguém que possa fazê-lo no nosso corpo. Quando nós estávamos iniciando os trabalhos aqui, Saruma, que estava encarnado, avisou: a praxis vertebralis é um trabalho para se fazer lá. Mas ele falou isso uma vez. Se ele tivesse ainda vivo e continuasse falando até hoje, talvez nós estivéssemos fazendo mais praxis aqui. Ela falou uma vez só. E acho que nós não ouvimos. Nós, eu estou falando do grupo, né? Então, nós temos repetido isso, essa história da praxis vertebralis. Mas, para fazer praxis vertebralis, são necessárias certas condições. Os seres humanos normais, para fazer praxis vertebralis, nos outros, precisam de certas condições, viver certas coisas. E aqui é que está o problema. Porque saber lidar com a coluna, apertar aquilo, isso é simples, isso é muito simples. Agora, estar em condições de fazer aquilo é que é o ponto. Não só daquele que faz a praxis, tem que estar em condições. Como nós teremos também de estar em condições. E vamos ter, não proximamente, um encontro para aliviar o sofrimento do planeta, onde está incluído o setor de cura. Então, vamos ver se neste encontro nós aprofundamos um pouco este assunto da praxis vertebralis aqui, que é para ver se surge alguém que possa se dedicar a isto, que possa se consagrar ao serviço da cura. Porque não existe praxis vertebralis verdadeira se o indivíduo não está a serviço da cura. O que deve estar acontecendo no indivíduo é a cura. E a praxis vai removendo todos os obstáculos físicos e outros. Mas para isso, quem está fazendo a praxis deve estar fazendo um certo tipo de vida. Porque aí ele vai ter outro toque. O toque de um indivíduo que faz a vida comum, a vida normal, é um. E o toque de um indivíduo que faz a vida consagrada é outro. É outro. Então você pode arrumar a coluna de uma pessoa e a pessoa sair andando. Ou você pode tocar a coluna de uma pessoa e ajudá-la a se conectar com seus planos mais profundos. Mas o seu toque é diferente. O seu toque é o toque de um consagrado. Isto na praxis é muito sutil. Eu estou falando disto porque a praxis não é um tratamento comum. A praxis é um tratamento que reflete nos nossos níveis profundos. E por isso que Saruma disse, precisa fazer isto lá. Como deve. Agora, mexer com a coluna, todo mundo mexe. Se aprende isso até na faculdade. Mas quem é que vai fazer isto realmente? Já que estamos em períodos de emergência, sabemos que à medida que a emergência vai surgindo, que a praxis pode resolver muita coisa. inclusive ajudar os indivíduos a se lembrar que existem outros planos de vida, que ele pode ir experimentando enquanto passam pela práxis, ele frequenta outros planos de vida, mas tudo isso quem faz a práxis precisa fazer uma vida consagrada, não uma vida qualquer. Então nós nos dispomos a estar falando disto para atrair quem venha fazer práxis aqui, como se deve.